Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Estamos de volta com o Cultucada, com Cláudia Leitão. Cláudia, a gente estava falando no intervalo sobre a Europa, para dar uma pesquisada nos recursos da economia criativa. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes também da rádio, né, do Dial e do Facebook.
Pois é, eu acho que é interessante. Primeiro, assim, eu acho que o último documento internacional que nesse momento, digamos assim, nos diz respeito a todos nós, é a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, e agora há o trabalho de implantação de indicadores da cultura nessa Agenda 2030, que é uma agenda proposta pela ONU, né, e que a Unesco está trabalhando os indicadores de cultura. Eu mesma fui convidada para trabalhar com um grupo de especialistas de todas as regiões do planeta para a gente, digamos assim, apoiar a implementação desses indicadores de cultura da Agenda 2030 nos países, nos diversos continentes e em cidades também de diversos países, de diversos continentes. Essa questão dos indicadores de cultura são muito importantes, né? Porque eles envolvem tudo. Quando a gente está falando de cultura, a gente tem que entender que nós estamos falando, por exemplo, de como é que pela cultura se enfrenta a pobreza. Como é que pela cultura eu enfrento a desigualdade econômica e social, não é? Que hoje atravessa o planeta todo, né? Nós criamos uma economia cada vez mais concentrada. E agora? Como é que a gente faz? Essa necropolítica que está aí colocada, né? Que, como não encontra uma saída econômica para sustentar todos da forma como ela é pensada, a melhor solução é o extermínio. Uhum. Então vamos exterminar a população. Dessa forma a gente não tem que pagar a previdência, a aposentadoria, né? Garantir direitos trabalhistas. É um modelo prático e canhestro, né? Mas se a gente está falando de desenvolvimento sustentável pela cultura, a cultura não pode se reduzir simplesmente à discussão do lugar das artes ou das políticas específicas do patrimônio cultural, da liberdade artística, da memória. Essas questões evidentes são importantes, mas a cultura tem que crescer. Uhum. Agora é a hora que ela se expanda. Então eu queria dizer a todos que estão aqui com a gente que nós precisamos pensar na cultura como digamos assim, a saída para a gente resolver as questões ambientais, né? Porque nós não podemos mais abrir mão, né, no momento em que nós temos aí um país que está dilapidando, acabando com o seu cerrado, queimando, já tem uma Londres que foi agora desmatada recentemente, né, com o ministro do meio ambiente, que finalmente agora começa a ser compreendido como uma ameaça iminente para a nossa Mata Atlântica, para os povos da floresta, para os quilombolas. Então nós estamos diante de uma necessidade de avançarmos com uma agenda de cultura estratégica. Não há desenvolvimento sem cultura. Uhum. A cultura, na verdade, é o próprio desenvolvimento, é a matriz para pensar o desenvolvimento, para enfrentar a desigualdade, para enfrentar as iniquidades territoriais, para pensar a infraestrutura, a oportunidade para todos, a salvação dos nossos jovens, né, que estão nesse momento sem trabalho, fazendo trampo, né, nas periferias das cidades, e que muitos têm grandes interesses nos setores da economia criativa. Uhum. São formações curtas, onde você queima etapas. Eu não preciso ter uma pessoa com pós-graduação para estar nas redes da economia criativa. Há lugar para pessoas que são analfabetas, os mestres da cultura popular. Eu posso ter gente com mestrado profissional na Fundação Getúlio Vargas. Tem um lugar para todos dentro dessas redes, imaginando que essas redes precisam chegar no território. E o território deve reunir, por isso são políticas transversais, não é? Todas as demais políticas, uma política única. Então, ao falar de política cultural, o Celso Furtado dizia, toda política cultural é social. Uhum. É uma política social, porque eu tenho que pensar que o turismo, o trabalho, a educação, a saúde, infraestrutura, emprego, juventude, minorias, mulher, LGBTQ e mais, tudo isso, na verdade, é uma política de cultura. Exato. Então é preciso reforçar, não é, desde numa perspectiva municipalista, não é, a ação da cultura. cultura nos municípios, né? E grande parte dos recursos da cultura hoje vem dos municípios, não vem nem dos estados, nem da União. Uhum. É importante ter esses dados. E peço muito, assim, eu acho que o interesse da gente estar aqui ao vivo conversando e tendo acesso depois a esse conteúdo, é que a gente realmente vá ter a informação confiável para a gente fazer uma convicção, construir realmente um conhecimento sobre o campo da cultura. É um campo afeito a mitos, a fake news, a informações pervertidas, a uma série de equívocos que podem toldar a nossa compreensão, primeiro, do que é a tarefa da cultura, dos desafios agora, digamos assim, depois da Covid, porque a precariedade havia. Agora é preciso sair daquele lugar para um novo lugar. A cultura tem que se colocar como a Agenda 2030 nos incita a pensar, não é? Uhum. A cultura ambiental, a cultura das relações de trabalho, a cultura da alimentação. É possível continuar comendo transgênico? Agricultura totalmente tóxica, o agrotóxico liberado, isso tudo tem uma relação com a cultura. Quando eu trabalho em uma área de moda, eu tenho que pensar a questão da reciclagem, né? Porque a moda é poluidora, ela é profundamente destruidora quando eu penso na indústria da moda. Uhum. Então, não se trata de dizer, tudo da cultura é bom. Não. Não é isso. A cultura, pelo contrário, ela também produz uma série de excrescências. E a gente tem que estar atento para entender, né, o que é que a gente está significando. E, logicamente, para terminar, separar a cultura de arte, né? Uhum. O seu livrinho da Marta Porto, maravilhoso. Que a Marta é uma mulher incrível, eu sou muito fã dela, a gente trabalhou juntas no Ministério, ela saiu com um livrinho sobre cultura recentemente, acho que é ela que cita o Godard, não sei se ela cita, mas eu estou me lembrando do livro dela. Mas ela discute essa diferença entre a arte que vem para fazer desconfiar, para destruir, para desmontar, para prever o que vem, né? A arte perscruta o futuro, ela vem antes de tudo, né? Antes do tempo presente, ela já anuncia os novos tempos, né? Exato. Godard dizia, cultura é necessidade, arte é desejo. Na ordem do desejo, né, as artes precisam de liberdade. Uhum. Todas as artes, sejam elas quais forem, né, se elas têm compromisso com os direitos humanos, né, com a liberdade de expressão, as artes têm que ser livres, né? Então, uma boa sociedade é aquela da boa saúde, é aquela que dá as condições de diversidade, para a diversidade cultural, para a liberdade de pensamento, para que eu possa fazer escolhas, né? Como diz o Amartya Sen. Livre é quem faz escolha. Quem não tem escolha é vítima da indústria cultural, da indústria da comunicação, se torna domesticado, acha que é livre porque vai no shopping fazer compras. Exato. Isso não é liberdade. Uhum. Né? Quando eu só tenho acesso a determinados produtos, eu sou escravo. Eu estou ali submetido a um modelo de consumidor. Aí é lembrar do Canclini quando ele fala dos consumidores e cidadãos, né? Que a gente saiu de um domínio europeu para um domínio estadunidense e passamos a entender que cidadania é igual a consumo. Uhum. Pobre de nós. Exato. Pobre de nós.
Exato. A gente costuma dizer aqui no programa que a arte é o principal fator de transformação da cultura, como a gente consegue mudar,
sim,
né? O ambiente, a sociedade.
Sim, dos valores.
Exatamente.
É verdade. Por isso que ela é sempre perseguida, né? Ela é perseguida por natureza, porque ela desafia o mainstream.
Exatamente, né? Exatamente. E aí, como que a gente, uma coisa que a Rosângela perguntou, e eu também vou fazer uma provocação, a gente tem pouco tempo, mas espero que dê nesses 10 minutinhos, que você fala, né, da Agenda de 2030, é o título do nosso programa, Cultura como Matriz, né, do Desenvolvimento Sustentável. Além do conhecimento, a informação, a gente traz muito desses temas de economia circular, as questões das políticas ambientais. Como que a gente consegue contribuir para essa agenda medindo os indicadores propostos na reunião que deu os objetivos do desenvolvimento sustentável? Como que a gente consegue medir nós como cidadãos, né? Não trabalhadores só da cultura, enfim, cidadãos comuns conseguem fazer esse acompanhamento de perto?
Bom, eu acho que a primeira coisa é que nós precisamos ter órgãos de cultura competentes, né, para a produção também desses indicadores, né? As secretarias de cultura, né, estaduais, municipais, eu espero que um dia nós tenhamos de volta o Ministério, nós precisamos de uma conta satélite da cultura, o IBGE tem que cuidar disso, o IPEA andou fazendo trabalhos importantes para pensar os aspectos qualitativos dos indicadores, porque existem indicadores que medem quantidade, outros têm que pensar a qualidade, né, daquela percepção que você vai no território descobrir. Então, mesmo digamos, os indicadores temáticos, que hoje são 22 da área da cultura para a Unesco, são indicadores que ainda são aquém do potencial da cultura nos territórios. Ainda estão presos à mensuração quantitativa, né? Por exemplo, os indicadores de cultura não medem o informal. Começa por aí. Eu tive uma discussão até constrangedora, eu participei de todas agora, desses workshops, e eu fiz perguntas impertinentes. Perguntas impertinentes de uma pessoa que foi convidada pelo Brasil, né? No entanto, o Brasil não será piloto, porque o Brasil está fora, nesse momento, de qualquer tipo de aplicação de indicadores, porque nós estamos num momento que, né, nós nos tornamos os párias no cenário, não é, internacional. Para isso, o que é dramático, eu acho que tudo isso vai ser revertido. O que é hoje não será amanhã, né? Eu sou uma pessoa otimista, acredito, de um otimismo realista. As coisas estão em movimento e isso vai mudar. Mas nesse momento, por exemplo, o México é candidato a receber esses indicadores para trabalhar a Agenda 2030. Burkina Faso na África, Portugal na Europa. Então, o Brasil está fora. Mas, no entanto, nós estamos trabalhando, nós que somos consultores, somos 27 consultores do mundo todo que estamos juntos nessa tarefa. Eu fiquei lá discutindo, por exemplo, que é preciso a gente encontrar formas de mensurar a economia informal. E não ficarmos só na formalidade dos negócios, porque elas são a ponta do iceberg. Tem uma parte enorme debaixo do oceano que ninguém conhece. Uhum. Então, no Brasil e na América Latina, eu participo do grupo da América Latina, a informalidade, ela é tão importante quanto a formalidade. Então, nós precisamos avançar com técnicos. Essa tarefa não é simples. Criação de indicador é tarefa para pesquisador, é tarefa para economista, para antropólogo, para sociólogo, para geógrafo, para estatístico. Então, nós precisamos de um corpo de técnicos que sejam profissionais competentes, porque nós precisamos, quanto mais a gente conseguir mostrar e demonstrar esse potencial da nossa, digamos assim, das nossas expressões culturais no cotidiano do país, quanto mais a gente entender o que fazem os nossos jovens, como é que acontece essa economia, né, que em alguns aspectos ela é muito interessante, a economia quilombola, a economia dos povos ribeirinhos, né, quais são as dificuldades, os intermediários, porque quando eu falo numa rede criativa, alguém que cria um grupo de pessoas que fazem uma produção coletiva, uma criação coletiva, aí eu tenho que produzir aquilo que eu criei, depois que eu produzo eu tenho que comercializar, depois que comercializar eu tenho que encontrar os mercados para aquilo também ser consumido. Eu poderia estar exportando isso, mas o Brasil decidiu só exportar commodities, né? Nosso negócio é só minério, soja, laranja, carne de vaca. É uma tristeza, né? Nós ficamos nesse modelo e todos somos dependentes da China e de um contexto internacional para essa exportação. Nunca resolvemos criar uma marca país, pensar o criado no Brasil, pensar num turismo cultural, sermos cidades criativas. Eu estava hoje escrevendo um artigo sobre isso. Veja uma cidade como o Rio de Janeiro. Alguém duvida da beleza do Rio de Janeiro, da riqueza da diversidade cultural do Rio de Janeiro? Ninguém. Agora, nas cidades criativas Unesco, o Rio não está. Fortaleza entrou agora, nós montamos o dossiê e Fortaleza entrou como cidade criativa do design. Curitiba é cidade criativa do design, Brasília também é. São as três cidades do design do Brasil. Tem a da gastronomia, Belo Horizonte, Paraty, Belém do Pará. Tem a do artesanato, que é João Pessoa. Cadê o Rio de Janeiro? Então, veja, nós temos potencial para sermos uma referência no mundo em termos da economia criativa. Ainda não chegamos lá. Um dia a gente chega.
Sim, fica aqui, né, o convite a todo mundo, todos os cidadãos e cidadãs, a participar de alguma forma, nem que seja fiscalizando os órgãos que estão aí. para fazer um trabalho de pesquisa e de contratação de técnicos e nos auxiliar nisso. A gente segue vigilante, né, Cláudia?
É importante.
Muito obrigada, viu, pela tua participação. Já estão me cortando aqui. Quero ter você de novo comigo. Foi uma honra te receber. Obrigada pela aula que você nos deu.
Você tem
mais algum recado?
Não, só dizer da alegria da minha, a honra foi minha. Espero que esse bate-papo possa contribuir de alguma forma para o campo cultural, para as pessoas que estão conosco, e que a gente continue lutando, né, por esse direito à cultura, pelos direitos culturais, né, e entendendo que essa não é a cereja do bolo. Uhum. Esse é, na verdade, a base na qual tudo se constrói. Esse é o sentido de cultura como desenvolvimento. Não é no, não é para. É como, é a matriz que dá sentido às nossas ações de salvar o planeta, produzir fraternidade, solidariedade, menos violência, mais oportunidades, dignidade, bem viver. É o que a gente quer, né? É o que todos queremos.
Exatamente.
Felicidade.
Obrigada, gente. Lembrem-se sempre que cultura não é só erudição. A gente volta na terça que vem. Quinta tem um bom bate-papo com o pessoal da Coragem, Rede Coragem, Isadora Flores. A gente vai falar sobre a cartilha da Aldir Blanc. Vamos seguir conversando sobre esse tema. Que mais? O último recado. Hoje encerra as inscrições para o edital Apoie Quem Cria, também da Rede Coragem. Então, se você é artista, está precisando de uma força para continuar produzindo, segue lá, Apoie Quem Cria. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. Até semana que vem. Tchau! Você ouviu o Cultucada comigo, Michele Gutmann. O Cultucada tem apoio cultural da plataforma Desenvolvimento Artístico. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930/cultucada.